Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 15 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, Magnificat, o Cântico da Esperança. No Ângelus desta segunda-feira, solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, que no Brasil celebraremos no próximo domingo, o Papa explicou o significado do Magnificat. Visitar um santuário mariano é o convite do Papa para o dia de hoje. Haiti, um ano após o terremoto, Padre Sineus, as pessoas continuam a sofrer. Dom Penha Parra, como Maria, acolhemos Cristo e o levemos ao mundo. Substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado, enviado especial do Papa à República Dominicana. No espaço Memória Histórica, 50 anos do Vaticano II, o mistério da Igreja. A Virgem Maria profetiza. Profetiza que a ter o primeiro lugar não é o poder, o sucesso e o dinheiro, mas o serviço, a humildade e o amor. Foi o que disse o Papa Francisco no Ângelus desta segunda-feira, solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, e que no Brasil celebraremos no próximo domingo. O Evangelho, disse Francisco, nos propõe o diálogo entre Maria e sua prima Isabel. Quando Maria entra em casa e saúda Isabel, diz-lhe, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Estas palavras cheias de fé, alegria e encanto passaram a fazer parte da Ave Maria.
Ogni volta que recitiamo questa preghiera tanto bella e familiare, facciamo come Elisabetta.
Cada vez que recitamos esta oração tão bonita e familiar, disse o Papa, fazemos como Isabel. Saudamos Maria e a bendizemos, porque ela nos traz Jesus. Maria acolhe a bênção de Isabel e responde com o cântico, um presente para nós, para toda a história. O Magnificat é um canto de louvor que poderíamos definir como o Cântico da Esperança. É um hino de louvor e exultação pelas grandes coisas que o Senhor realizou nela. Mas Maria vai mais longe.
Contempla l'opera di Dio in tutta la storia del suo popolo. Dice ad esempio che il Signore ha rovesciato i potenti dai troni.
Contempla a obra de Deus em toda a história do seu povo. Diz, por exemplo, que o Senhor derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Mas quero nos dizer algo de mais importante, destaca ainda Francisco.
Lei, piccola e humile, è stata innalzata e lo festeggiamo oggi, portata alla gloria del cielo, mentre i potenti del mondo sono destinati a rimanere a mani vuote.
Ela, pequena e humilde, foi elevada, e festejamos hoje, levada à glória do céu, enquanto os poderosos do mundo estão destinados a permanecer de mãos vazias. Nossa Senhora, em outras palavras, anuncia uma mudança radical, uma inversão de valores. Enquanto fala com Isabel, tendo Jesus no ventre, antecipa o que seu filho dirá, quando proclamará, bem-aventurados os pobres e humildes, e advertirá os ricos e os que confiam na sua própria autossuficiência. A Virgem, portanto, profetiza que a ter o primeiro lugar não é o poder, o sucesso e o dinheiro, mas o serviço, a humildade e o amor.
E guardando a lei nella gloria capiamo che il vero potere è il servizio. Non dimentichiamo questo.
Olhando para ela na glória, compreendemos que o verdadeiro poder é o serviço e que reinar significa amar e que este é o caminho para o céu. Francisco destaca que a inversão profética anunciada por Maria toca a vida de cada um de nós, se acreditamos que amar é reinar e servir é poder, que a meta do meu viver é o céu, o paraíso. Ou me preocupo somente com coisas terrenas, materiais? E ainda, observando os acontecimentos do mundo, deixo-me tomar pelo pessimismo, ou, como a Virgem, sem perceber a obra de Deus que, com mansidão e pequenez, realiza grandes coisas.
Fratelli e sorelle, Maria, hoje, canta la speranza e riaccende in noi la speranza.
Maria, hoje, canta a esperança e reacende em nós a esperança. Nela vemos a meta do caminho. Ela é a primeira criatura que, com tudo de si, de corpo e alma, chega vitoriosa à meta do céu. Maria, continuou o Papa, mostra-nos que o céu está ao alcance da mão, se também nós não cedermos ao pecado, louvarmos a Deus com humildade e servirmos aos outros com generosidade.
Não ceder ao pecado, mas qualcuno pode dizer, mas padre, eu sono debole.
Não ceder ao pecado, mas alguém pode dizer, mas padre, eu sou fraco. Mas o Senhor está sempre perto de você, pois é misericordioso. Não se esqueçam qual é o estilo de Deus. Proximidade, compaixão e ternura. Sempre perto de nós, com seu estilo. O Papa Francisco concluiu afirmando que Maria, nossa mãe, toma-nos pela mão, acompanha-nos à glória, convida-nos a regozijar-nos pensando no paraíso. Bendigamos Maria com a nossa oração e peçamos-lhes um olhar profético, capaz de vislumbrar o céu na terra. Ao final do Ângelus, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, o Papa Francisco fez o convite a quem tem a possibilidade de visitar um santuário mariano.
Em questo giorno dedicato alla Madonna, esorto quanto anni a possibilità a visitar um santuário mariano.
E nesse dia dedicado a Nossa Senhora, exorto aqueles que têm a oportunidade de visitar um santuário mariano, a venerar Nossa Mãe Celeste. Muitos romanos e peregrinos vão a Santa Maria Maior para rezar diante da Salus Populi Romani. E nesses tempos conturbados, marcados por tantos conflitos, o pedido para invocar a intercessão de Nossa Senhora pela paz no mundo, com uma oração particular pelo povo ucraniano.
Lì si trova anche la statua della Vergine Regina della Pace, posta dal Papa Benedetto XV. Continuiamo a invocare l'intercessione della Madonna perché Dio doni al mondo la pace.
Há também a estátua da Virgem Rainha da Paz, colocada pelo Papa Bento XV. Continuamos a invocar a intercessão de Nossa Senhora para que Deus dê a paz ao mundo. E rezamos em particular pelo povo ucraniano. A Salus Populi Romani, salvação do povo romano no sentido de protetora, é o título dado no século XIX ao ícone bizantino representando Nossa Senhora e o Menino, localizado na Capela Paulina ou Borghese da Basílica de Santa Maria Maior. Antes e após suas viagens apostólicas, Francisco vai até essa Basílica Papal rezar diante desse ícone. O grupo escultório de Maria Regina Patis está localizado na ala esquerda da Basílica de Santa Maria Maior, no Rione Monte. A estátua foi encomendada pelo Papa Bento XV para pedir à Virgem que acabasse com a Primeira Guerra Mundial, que ele mesmo chamou de Massacre Inútil, em 1918. O monumento foi criado pelo escultor Guido Galli, na época vice-diretor dos Museus e Galerias Papais, e foi inaugurado em 4 de agosto de 1918, um dia antes da grande festa de Nossa Senhora da Neve. A Igreja recorda hoje a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, que nós, no Brasil, iremos celebrar no próximo domingo. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria é celebrada no dia 15 de agosto desde o século V, com o significado de nascimento para o céu, ou segundo a tradição bizantina, de dormição. Em Roma, esta festa era celebrada desde meados do século VII, mas foi preciso esperar até 1 de novembro de 1950, quando Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Maria, elevada ao céu, em corpo e alma. No Credo Apostólico, professamos a nossa fé na ressurreição da carne e na vida eterna, fim e sentido último do caminho da vida terrena. Essa promessa de fé cumpriu-se em Maria, sinal de consolo e esperança. Trata-se de um privilégio de Maria, por ser intimamente ligado ao fato de ser mãe de Jesus. Visto que a morte e a corrupção do corpo humano são consequências do pecado, não era oportuno que a Virgem Maria, isenta de pecado, fosse implicada nessa lei humana. Daí, o mistério da sua dormição, ou assunção ao céu. O fato de Maria ter sido elevada ao céu é motivo de júbilo, alegria e esperança para nós. Já e ainda não. Uma criatura de Deus, Maria, já está no céu. E com ela, e como ela, também nós, criaturas de Deus, estaremos um dia. Portanto, o destino de Maria, unida ao corpo transfigurado e glorioso de Jesus, será o mesmo destino de todos os que estão unidos ao Senhor Jesus, na fé e no amor. É interessante notar que a liturgia, através dos textos bíblicos extraídos do livro do Apocalipse e de Lucas, nos leva não tanto a refletir sobre o canto do Magnificat, mas a rezar. O Evangelho sugere ler o mistério de Maria à luz da sua oração, o Magnificat, o amor gratuito que se estende de geração em geração. A predileção pelos simples e pobres encontra em Maria o maior fruto. Poderíamos dizer que é a sua obra-prima, um espelho no qual todo o povo de Deus pode refletir seus próprios lineamentos. A solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma ao céu é um sinal eloquente do que não só a alma, mas também a corporeidade confirmam que tudo era muito bom. Tanto que, como aconteceu com a Virgem Maria, também a nossa carne será elevada ao céu. Isto, porém, não quer dizer que somos isentos do nosso compromisso com a história. Pelo contrário, é precisamente o nosso olhar, voltado para a meta, o céu, a nossa pátria, que nos dá o impulso para nos comprometermos com a vida presente nas pegadas do Magnificat. Felizes pela misericórdia de Deus, atenciosos com todos nossos irmãos e irmãs que encontramos ao longo do caminho, começando pelos mais fracos e frágeis. Haiti, um ano após o terremoto. Padre Sineus, as pessoas continuam a sofrer. Nada mudou. Aqui continuamos a sofrer como sofremos há um ano. A dor do padre Werner Sineus é terrível, pois lembra os momentos trágicos daquele 14 de agosto de 2021, quando um terremoto de magnitude 7.2 matou milhares de pessoas, destruiu inúmeras casas e estruturas públicas e também desalojou dezenas de milhares que nunca mais voltaram à sua terra natal. O sacerdote religioso camiliano que dedica sua vida aos pobres da capital Porto Príncipe denuncia veementemente que a população não recebeu nenhuma ajuda desde então. As autoridades locais e a comunidade internacional não deram nenhuma resposta ao nosso povo, que continua a morrer, porque falta tudo: comida, água, gasolina para fazer funcionar escolas e hospitais. E os mais atingidos são as crianças e os idosos. Há quase 4 milhões que nem sequer têm uma refeição por dia, diz o padre Sineus. As associações voluntárias da igreja e as ONGs que conseguem levar alguma ajuda têm que lidar com uma situação de insegurança social que gera extrema violência. Gangues armadas, que muitas vezes lutam entre si, explica o sacerdote, controlam uma grande parte do país e torna-se difícil mover-se de uma área para outra para levar comida ou ir à procura dela. É um país completamente destruído. A Conferência Episcopal Local interveio energicamente contra as gangues que lançam cada vez mais a população no desespero, uma população que se debate com a pobreza crônica e a corrupção acentuada. Estamos espantados e indignados, escrevem os bispos haitianos em uma longa mensagem, com a impotência do Estado. Unimos nossas vozes à de todos aqueles que aspiram à segurança e à paz. Padre Sineus explica que os bispos quiseram denunciar o recrudescimento da violência, que ficou impune, que há 15 dias também envolveu Porto Príncipe. Aqui as gangues armadas, disse ele, chegaram ao ponto de atacar e danificar até mesmo a catedral. Estamos verdadeiramente desesperados. Encontra-se na República Dominicana até 18 de agosto como representante do Papa para o encerramento do ano jubilar proclamado no centenário da coroação canônica da Virgem de Altagrácia, padroeira do país, o substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra. O representante do Papa celebrou neste domingo a missa em Higüey, na Basílica Catedral de Nossa Senhora de Altagrácia, precedendo a peregrinação da imagem de Nossa Senhora em direção a Santo Domingo. Um caminho que não é uma simples procissão devocional, disse o substituto, mas um compromisso com Deus para levar ao mundo o Jesus recebido na Eucaristia, testemunhando-o diariamente com uma vida coerente com o Evangelho. Um compromisso de todos, acrescentou Dom Penha Parra, cujo fruto será que a nação continuará sendo uma terra consagrada a Maria, onde Jesus reina, como tem sido nos últimos 100 anos. O substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado começou sua homilia transmitindo a saudação do Papa Francisco aos fiéis. Depois, se debruçou sobre o quadro que representa a Virgem de Altagrácia. Maria é representada olhando para a criança com uma atitude orante e contemplativa. E ela guarda tudo em seu coração. Uma atitude de adoração que evoca a Eucaristia. De fato, parece que a criança é colocada sobre um altar, observou o prelado, oferecendo-se como pão vivo para a vida do mundo. Atrás de Maria está José, que parece aproximar-se furtivamente, como se não quisesse interromper o diálogo de amor entre o filho e a mãe. Atrás dele está uma porta aberta, e é precisamente sobre José, vestido com um manto vermelho e sua cabeça coberta, e com uma vela na mão esquerda e a mão direita a proteger a chama, que Dom Penha Parra chama a atenção, nessa atitude de viajante, daquele que deve dizer a Maria que é hora de partir. Humildemente, carregando uma vela para iluminar aquele que é o portador da luz do mundo. Voltemo-nos também a Maria com essa intenção, disse o substituto, pedindo-lhe que saia conosco na estrada da vida e da história para nos acompanhar nesse caminho da Igreja Dominicana. São precisamente os movimentos de Maria e José que lembram as duas facetas da Eucaristia, apontou Dom Penha Parra, que de um lado é contemplação e encontro, acolhida e adoração, e do outro é Páscoa, passagem, um chamado a partir e alimento para a viagem. E, de fato, quando ouvimos a palavra de Deus, quando encontramos Jesus nos sacramentos, e especialmente quando o recebemos na comunhão eucarística, continuou o substituto, Cristo vem a nós. Ele vem ao nosso mundo. Estamos vivendo a mesma experiência que contemplamos com admiração na pintura da Virgem de Alta Graça. Mas, ao mesmo tempo, tal encontro, longe de fugir da realidade ou agir como um refúgio para nos proteger do mundo, acrescentou Dom Penhaparra, nos chama a lutar, a defender Jesus, como vemos em José, para levá-lo aonde quer que ele nos peça para ir. E como Tiago e João, explicou o prelado, Jesus pergunta a todos nós se estamos prontos para abraçar sua cruz, como prometemos no batismo, para incendiar esta terra com o fogo de seu amor. No espaço Memória Histórica 50 anos do Vaticano II, o mistério da Igreja, Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre o mistério da Igreja. É na Igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério como a meta do desígnio de Deus, recapitular tudo nele. São Paulo chama grande mistério a união esponsal de Cristo e da Igreja. Porque está unida a Cristo como a seu esposo, a própria Igreja, por seu turno, se torna mistério. E é contemplando nela esse mistério que São Paulo exclama: Cristo em vós, eis a esperança da glória. Dando sequência à sua série de reflexões sobre a Igreja, Padre Gerson Schmidt nos fala hoje sobre o mistério da Igreja. Vamos ouvir.
O Concílio se voltou à teologia do mistério da Igreja. A Igreja só pode ser entendida como é, como um mistério de salvação que, nascendo no seio da Trindade, se realiza em Cristo por obra do Espírito Santo para introduzir os homens na família de Deus, superando o pecado e a morte. A Igreja não nasce da iniciativa humana, no intento de superar os limites e sofrimentos humanos. Não é uma fraternidade puramente social, nem consequências de forças puramente humanas. A Igreja é superior ao tempo e está preparada desde toda a eternidade no desígnio salvador de Deus Pai em Cristo. No cristianismo se fala do mistério de Cristo que o homem não pode conquistar por sua inteligência, tão somente por suas próprias forças e cumprimento exaustivo da lei, senão recebendo somente como dom e graça do alto. Jesus mesmo diz: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Muitos teólogos escreveram sobre o mistério da Igreja, Cassel, Congar, Romano Guardini, Phillips e outros. O teólogo Colantes aponta assim: a Igreja é vida e ação de Deus sobre a história humana. Cada indivíduo é uma pequena Igreja porque no mais íntimo da decisão pessoal se desenrola o drama de sua própria entrega à ação salvadora de Deus ou de sua frustração como escolhido. A Igreja, em grande, não é uma coisa senão a socialização da ação divina que se realiza comunitariamente em todos aqueles que aceitam a chamada de Deus. Enquanto Cristo é o sacramento do Pai, temos que entender que a Igreja é o sacramento de Cristo como sinal que tem presente entre nós o mistério do desígnio salvador de Deus. São Paulo fala da teologia do mistério quando aponta que o mistério escondido desde toda a eternidade tem sido revelado e tem se manifestado em Cristo Jesus, chegando ao conhecimento das nações por meio do Evangelho e a pregação, para conduzir-nos à fé e à obediência. A Igreja é a realização efetiva do mistério. A Igreja é o mistério de Cristo tornado visível através dos séculos. O plano de salvação não é só revelado ou proclamado por meio do Evangelho, mas também é realizado efetivamente pela Igreja. Como Cristo é o mistério de Deus tornado visível, assim a Igreja é o mistério, aqui poderíamos dizer sacramento de Cristo tornado visível nos séculos. Nesse sentido, o mistério é equivalente a sacramento. Cristo, sacramento de Deus, a Igreja, sacramento de Cristo. A Igreja, sendo uma realidade visível e histórica, é, no fundo, a realidade histórica do desígnio de salvação que nasce da Trindade e que a ela conduz. O mistério de Deus operado em Cristo por meio da Igreja tem, pois, como contraponto o mistério da iniquidade. É a ação de Satanás que põe obstáculo à ação salvadora de Deus. Mas a vitória final dos eleitos e escolhidos tem em sua base e fundamento o mistério pascal de Cristo. Por isso, toda a importância da Igreja deriva de sua relação com Cristo. Na Igreja se tem presente a Páscoa do Senhor, que é a nossa salvação. Se compreende assim que mistério e sacramento vêm a ser o mesmo. Por isso, o termo latino sacramentum se traduz em termo grego mysterium. É na Eucaristia, segundo a linguagem paulina, que a Igreja se congrega como corpo do Senhor, pois nos alimentamos com o mesmo pão e formamos a mesma família. A Lumen Gentium, no número 26, aponta que o mistério da Igreja se realiza ali onde se reúnem os fiéis mediante a pregação e se alimentam do corpo do Senhor sob a presidência do pastor.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.